Bem-vindos a mais um Contraponto, o espaço que surge da colaboração entre a Rádio WGFD e o Centro de Estudos Portugueses da UMass Dartmouth. Hoje vamos entrevistar Doris Visser. Ela é especializada em literaturas africanas de língua portuguesa e literaturas também latino-americanas. É professora na Universidade de Coimbra. Em 2021, a professora Visser realizou o documentário Viver e Escrever em Trânsito entre Angola e Portugal. E agora acaba de sair o número 4041 da revista Portuguese Literary and Cultural Studies da UMass Dartmouth, publicada pela Tagus Press, exatamente sob o título Viver e Escrever em Trânsito entre Angola e Portugal. Temos muito gosto em receber aqui a professora Visser para os nossos ouvintes da Nova Inglaterra, ou quem sabe. Ouvintes.
Obrigada pelo convite.
Seja muito bem-vinda, Doris. Começo por lhe colocar a questão que tem a ver com a ideia que está na base, não é, deste livro, e claro que temos que também começar pelo documentário.
Ok, a ideia de base do livro e do documentário foi estudar diferentes tipos de construções identitárias no contacto de Portugal com as suas ex-colónias em África. O projeto mais vasto debruça-se sobre Angola e Moçambique, além de Portugal, e esta componente do projeto debruça-se apenas sobre as relações entre Portugal e Angola na literatura. E eu criei esse grupo de pessoas a entrevistar partindo um pouco do que está a acontecer no mercado literário em Portugal neste momento. Quem são as pessoas que escrevem e que têm uma relação com África, uma história de família, uma história de emigração e de imigração, ou de emigração e de reimigração, ou uma história de ter nascido nestes territórios, sendo branco, por exemplo, e ter retornado após 25 de abril. Eu observei quais são as pessoas que escrevem neste momento e como podemos juntar essas pessoas para fazer uma reflexão sobre as identidades sentidas por essas pessoas. E criei um grupo de 6 pessoas de diferentes idades, diferente sexo, diferentes cores de pele, e fiz 6 entrevistas. E o documentário é um apanhado dos momentos mais interessantes dessas entrevistas, que no fundo foram conversas muito mais longas. O documentário condensa essas entrevistas. Vou deixar a resposta por aqui, deixar fluir a conversa, talvez.
Não deixa de ser interessante que a reflexão se tenha iniciado com base precisamente no que referiu, no mercado literário português. Depois também é muito curiosa e interessante esta aposta na imagem, não é? Na imagem em movimento como estratégia de divulgação destas discussões, deste tema tão importante. E também gostaria que falasse um pouco de como surge a ideia de trazer este tema além do Atlântico, não é? Porque o livro se acaba por ser publicado aqui a partir dos Estados Unidos. Curiosamente, a nossa rádio tem muitos ouvintes que se identificam com esta temática, devido às relações históricas de Portugal com o continente africano, no contexto colonial, mas também no contexto pós-colonial. Temos muitas pessoas que transitaram, não é? Também depois do 25 de Abril, daí, de lá para cá.
Sim. Se calhar vou incidir primeiro na primeira parte da pergunta, que é sobre por que trazer este material para o formato audiovisual. Porque eu sou professora e investigadora na área dos estudos literários, não sou propriamente uma filmmaker profissional, né? Então, no nosso trabalho acadêmico, fazer um documentário não é um produto típico. Não é muito comum os investigadores, acadêmicos, professores universitários fazerem filmes. mas eu concorri a um financiamento de projetos por parte da FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia em Portugal, e ganhei o concurso e tive verbas para fazer algo que me pareceu mais interessante, que é dar um passo além do nosso trabalho comum, né? E optei por fazer um documentário, por um lado, para visibilizar um segmento da literatura que não é extremamente visível, no geral, no mercado português ou outros mercados de livros noutros países, menos ainda, dar uma voz, dar uma projeção a essas pessoas maior através do audiovisual. E, por outra parte, penso que esse documentário também contribui para a investigação, porque ele levanta questões e fornece respostas bastante interessantes para o estudo da construção de identidades de pessoas em situação migratória, né? E, sobretudo, pessoas com relação com África, que passam por experiências de discriminação e de racismo, por exemplo, e por toda essa história do colonialismo da África. E a segunda parte agora, porque o livro, o número especial da revista Portuguese Literary and Cultural Studies, porque decidi-me por uma publicação nos Estados Unidos. Primeiro, talvez, posso dizer que desde o início foi um objetivo fazer uma publicação, porque o documentário é só um apanhado curto de momentos interessantes das entrevistas, e eu sempre pensei que valia a pena transcrever e editar essas entrevistas na íntegra. E, além do mais, acrescentar uma segunda parte da publicação de ensaios em que se estudam as obras dos entrevistados. Agora, essa revista, não é, Portuguese Literary and Cultural Studies, chamou a minha atenção, nomeadamente pelos volumes anteriores que foram publicados e que foram editados por pessoas que conheço, ou seja, os guest editors são pessoas que valorizo, que apreço, que conheço e que são da minha área, e pensei que valia a pena apostar também nesta revista, nessa publicação, que tem a vantagem também de ser uma revista em open access, pelo que as entrevistas e os ensaios poderão ser lidos no mundo inteiro. É muito importante pensar assim quando trabalhamos sobre África, porque nós também queremos ser lidos, obviamente, nesses países sobre os quais investigamos e escrevemos, neste caso, em Angola. Então, fazer uma publicação só em papel não ia atingir esse objetivo. Por isso, pensei que essa era uma boa aposta e espero não me ter enganado.
Certamente. Em relação à segunda parte, que tem a ver com os leitores deste lado de cá, primeiro há, claro, o público académico, mas também esta rádio é uma rádio que é escutada por um público em geral, portanto é uma rádio nesse sentido muito generalista, e eu não sei até que ponto, digamos, os nossos ouvintes, não é, da rádio WGFD, também não sentem, de certa maneira, por várias razões, um interesse específico por esta temática ou por experiências de vida. Gostaria que falasse um pouco mais, então, também das pessoas que protagonizam este documentário, para que o nosso público aqui também sinta esse interesse em conhecer mais.
Sim, faz todo o sentido, obviamente, falar um pouco das pessoas. Eu vou primeiro dizer os nomes e depois só ressaltar um pouco o que me parece especificamente interessante em relação a cada um. Portanto, os entrevistados são Ana Paula Tavares, Zeto Cunha Gonçalves, Aida Gomes, Calafe Palanga, Yara Nakahanda Monteiro e Raquel Lima. São 6. Começo talvez pelas idades, não é? A mais velha é Ana Paula Tavares, também conhecida como Paula Tavares, porque ela publica como Paula Tavares quando escreve poesia e Ana Paula Tavares nos seus outros escritos, em prosa e também investigação. Por isso sempre circulam os dois nomes. Ela nasceu em 1952, portanto é uma pessoa que tem uma memória ativa do tempo colonial, do tempo da luta pela independência de Angola, e também do tempo da Guerra Civil. E nasceu em Lubango, na Huila, e veio para Portugal numa fase mais tardia, comparativamente aos outros entrevistados. E veio para Portugal por decisão pessoal, por questões de família. Quando ela já tinha 40 anos, portanto, ela não é uma escritora que possamos rotular como afrodescendente. É uma escritora angolana emigrada em Portugal, né? Pelo momento da migração, a idade que tinha na migração, e essa não é uma questão, no caso da Ana Paula Tavares, se é angolana, ou se é portuguesa, ou se é outra coisa ainda, não é? Depois, Zé Tucunha Gonçalves é um escritor angolano branco, Ana Paula Tavares mestiça. Eu digo isso porque no tempo colonial a cor da pele é relevante para o estatuto da pessoa na sociedade, obviamente. São pessoas nascidas ainda durante o tempo colonial. Zé Tucunha Gonçalves, portanto, é um angolano branco, nascido em 1960, que veio para Portugal na altura, do início da Guerra Civil, ou na altura da independência, mais ou menos, de Angola, portanto, em 75, aos 15 anos. Então, pela idade da migração, deste trânsito, né, de Angola para Portugal, estamos perante uma situação diferente. Ele bem podia ter se identificado mais tarde como português. Digo, isso está dentro das possibilidades e aconteceu em muitos casos de pessoas brancas chamadas de retornados, né, de altura, que se identificaram como portugueses mais tarde. No caso de Zé Tucunha Gonçalves, não aconteceu. Ele identifica-se firmemente como angolano e como escritor angolano. Portanto, podemos já saltar a uma conclusão: é uma questão profundamente subjetiva e pessoal, como se identifica a pessoa, e nós não podemos, a partir da biografia, chegar a uma conclusão sem ouvir a pessoa, não é? Depois, Aida Gomes, também uma mulher mestiça, nascida em 67 e veio para Portugal aos 8 anos de idade, em 75. Então, outro caso ainda, uma pessoa que sofreu esse trânsito numa idade em que ainda não tinha, digamos, a sua personalidade ainda estava em construção, né? Ainda era criança. E Aida Gomes é uma pessoa que se identifica não apenas com Angola, mas também com Portugal e, até certo ponto, também com a Holanda, onde viveu depois durante muito tempo. Então, a idade da migração e o momento histórico da migração têm um impacto na escrita identitária. Depois, Calafé Palanga, nascido em 78, em Benguela, um homem negro conhecido sobretudo no início pela sua atuação na banda musical Buraca Som Sistema, e só depois se afirmou como escritor, não é? É outra vez um caso diferente, porque nesta lista até agora é o primeiro negro, e ele chega a Portugal aos 17, quase 18 anos, um pouco para não ser recrutado à força pelas tropas, diversas tropas da Guerra Civil em Angola, mas também, ou sobretudo, para estudar. E acabou por ficar. E Calafé Palanga, pela entrevista, percebemos que ele se identifica também como angolano e faz sempre essa diferença, tanto na entrevista como nas crônicas que escreve, entre os africanos imigrados na Europa e os afrodescendentes que nasceram na Europa, neste caso em Portugal, e que passaram por experiências de racismo cotidiano na infância, na escola, como adolescentes, uma experiência pela que Calafé Palanga não passou, porque chega a Portugal com uma idade que já lhe permite ter uma noção clara de quem ele é. Depois, faltam só dois, Yara Monteiro, uma escritora mestiça, nascida em 79, no Uambo, veio para Portugal muito pequena, com 2 anos de idade, portanto em 81, e ela tem um percurso diferente porque não tem uma memória ativa do país Angola, não é? Uma criança de 2 anos não tem essa noção. Ela nasce em Portugal e redescobre-se angolana já posteriormente, na idade adulta, e sente essa necessidade de viajar a Angola, conhecer Angola, chega a viver e a trabalhar durante algum tempo em Angola e também passa por esse processo de descobrimento da sua negritude já numa fase posterior, não é? Ela menciona em várias entrevistas que foi uma estadia no Brasil que ativou essa consciência nela, essa consciência de o que significa ser uma pessoa de cor, uma pessoa racializada, uma pessoa negra nas sociedades de maioria branca. Falta agora Raquel Lima, a mais nova do grupo, nascida em 83, em Lisboa, uma mulher negra que ela sim podia ser classificada como afrodescendente, se essa palavra é usada para designar pessoas que nascem fora da África, nascem na diáspora africana. É o caso de Raquel Lima. A mãe da Raquel é angolana e é por isso que ela faz parte desse grupo que eu criei para o documentário. Só que a Raquel nunca visitou Angola. Ela conhece Angola só pela transmissão de tradições no seio da família, não é? As músicas, certas palavras do Kimbundo, do Imbundo ou do Kikongo, etc., mas não por vivência própria. Portanto, é uma situação diferente ainda e, enfim, é a única nascida em Portugal do grupo. E assim sendo, vemos que esse grupo de pessoas relacionadas com Angola, nesse momento, em Portugal, é bastante diverso. Ainda não há um grupo grande que poderíamos chamar de escritores afrodescendentes. Não seria correta essa palavra para designar esse grupo, porque nesse grupo há pessoas que são angolanas e só se identificam como angolanas, pessoas que defendem uma dupla identificação com 2 países ou até mais, e também pessoas que se identificam como afrodescendentes. Então é um grupo diversificado. Eu tentei fazer no meu ensaio uma reflexão teórica sobre que termo seria o mais adequado para falar dessas pessoas. Porque em Portugal estamos num momento histórico em que, podemos dizer, a literatura afrodescendente está apenas a nascer, não é? Não tem uma longa tradição. São vozes ainda relativamente isoladas, é um grupo pequeno de pessoas, não é? Mas o que se há muito em Portugal são escritores africanos imigrados ou que residem uma parte do ano em Portugal. Circulam muito por Portugal sem podermos rotulá-los dessa forma, afrodescendentes, não. Então, foi uma tentativa de clarificar um pouco esta situação nesse momento em Portugal.
Eu acho que sim, acho que a sua resposta vai mesmo ao encontro da forma como eu acho que esta obra pode e deve ser abordada a partir deste lado do Atlântico. É uma excelente ferramenta para discussão teórica e, ao mesmo tempo, é também uma obra que pode certamente dizer muito a qualquer pessoa que tenha experiência de imigração, a qualquer pessoa que tenha experiência de relação vivida ou de trabalho ou cultural com África, com Angola. E creio certamente que vai encontrar aqui um público muito interessante. É uma obra que afina um pouco estas questões que não têm sido discutidas, talvez porque, como está a dizer, há uma geração de escritores que está a emergir e que dará origem, com certeza, a uma área destes estudos. Já agora apetece-me, não é? Fico curiosa. Apetece-me colocar esta questão. Como é que esta obra dialoga e como é que estes sujeitos aqui dialogam com quem publica a partir da África, a partir da Angola?
Ou seja, a relação entre essa literatura e a literatura angolana ou africana pura e dura, digamos. Por dizer assim, não é? Sim, a resposta de facto não é fácil, porque as linhas entre uma coisa e outra são muito ténues, porque a situação nos países africanos de língua portuguesa é que o mercado de livro não é muito forte ainda, há poucas editoras, há algumas em todos os países, todos os PALOP, não é? Há algumas editoras, mas não é comparável aos mercados de livro dos países da Europa e nem muito menos dos Estados Unidos, não é? São mercados pequenos com um público leitor pequeno. Portanto, os livros publicados nos PALOP não circulam com muita facilidade fora destes espaços. Então, penso que o que podemos dizer é que há uma diferença entre quem publica, por exemplo, neste caso em Angola, e é angolano, e quem publica fora de Angola e é angolano. Por exemplo, a Ana Paula Tavares é uma poeta muito reconhecida também nos meios acadêmicos, muito estudada, angolana, e ela publica fora de Angola, mas não sempre foi assim, não é? Começou por publicar em Angola, o seu primeiro livro, que foi publicado em 85, surgiu primeiro em Angola, foi quando ela ainda vivia lá, mas o facto de publicar em Portugal também lhe permite dar muito mais facilmente esse salto a outros mercados, cria uma visibilidade maior. Também é o caso de Zeto Cunha Gonçalves, que publica fora, portanto, no fundo, de todos os entrevistados, mas de uma forma não idêntica, porque, por exemplo, Calafé Palanga também consegue publicar os seus livros em Angola, e ele também conta na entrevista como esses livros circulam também em fotocópias pirateadas de forma mais massificadas em Angola do que se podia esperar, não é? Os escritores, e não estou a falar dos entrevistados agora, que só publicam em Angola, dificilmente são lidos na Europa, porque nós, ou nos Estados Unidos, ou noutro lugar do mundo qualquer, porque nós temos muito, muito pouco conhecimento sobre o que se publica lá e pouca possibilidade de chegar a esses livros. Então, há sempre esse filtro, não é? Que o mercado europeu, estadunidense, outros países, pode até ser a China, porque não, às vezes também acontece, que fazem uma seleção e que começam a publicar traduções, e a partir dali nós chegamos a conhecer essa literatura. Mas em termos pessoais, não é? As pessoas, os escritores conhecem-se, não é? Não sei se a pergunta também tinha esse sentido, qual era a relação entre os escritores que publicam em Portugal, os escritores que publicam em Angola, conhecem-se muito, muitos, não é? O grupo não é tão, tão, tão grande para as pessoas não saberem uns dos outros.
Exato. Acho que respondeu perfeitamente e acho que clarificou uma questão que surge muito nos Estados Unidos quando nós tentamos promover literatura africana. É difícil, às vezes, para os nossos jovens estudantes alcançarem a dificuldade que é a circulação do livro, e muitas vezes eles questionam, gostariam muito de estudar uma outra variedade de autores que não são tão, eu vou utilizar a palavra comercial, mas não é em sentido negativo. Mas estas questões são importantes, o mercado do livro é uma questão importante e acaba por ter reflexo depois na divulgação e na componente académica nas universidades norte-americanas, nomeadamente, estou a pensar. Mas é uma questão que fica para outra entrevista. Eu quero agradecer-lhe imenso a sua presença aqui a divulgar este Viver e Escrever em Trânsito entre Angola e Portugal, publicado pela Tagus Press. Muito obrigada, professora Fieser, a editora convidada desta obra e, digamos, a mentora desta obra.
Eu é que agradeço. Muito obrigada.